DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Ao meu lado no estúdio está Guilherme Correia da Silva, que apresenta agora as notícias.
Boa noite. Os Estados Unidos e a Rússia pediram um primeiro cessar-fogo na Síria, um cessar-fogo localizado. A proposta é começar o cessar-fogo na cidade de Alepo, no norte do país, afirmou o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, depois de se encontrar com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov. O apelo surge quando falta pouco mais de uma semana para as conversações de paz sobre a Síria, previstas para 22 de janeiro na Suíça. Até agora, não é certo se os grupos da oposição vão participar nas conversações. A Cruz Vermelha diz que nos últimos três dias, pelo menos 127 pessoas morreram e 100 ficaram feridas em novos confrontos na República Centro-Africana. Os números foram avançados hoje pelo chefe da Cruz Vermelha no país, citado pela agência de notícias France Presse. As mortes ocorreram após a demissão do presidente de transição do país, Michel Djotodia, na sexta-feira. Entretanto, o novo líder interino centro-africano, Alexandre Ferdinand Gendet, já alertou que a anarquia terminou em Bangui e ordenou uma operação policial para restabelecer a calma na capital centro-africana. O governo do Sudão do Sul e os rebeldes voltaram a encontrar-se para conversações diretas depois de uma pausa nas negociações de paz. Representantes de ambos os lados voltaram a estar frente a frente na Etiópia, mas ainda não foi alcançado um acordo de cessar-fogo. Um ponto de discórdia continua a ser a libertação de 11 prisioneiros políticos exigida pelos rebeldes. O governo do Sudão do Sul acusa os detidos de estarem por trás de uma tentativa de golpe de Estado. Entretanto, as Nações Unidas alertam que a violência no Sudão do Sul pode fazer disparar a fome. O ativista Rafael Marques recebeu uma notificação de que vai ser julgado por 9 queixas-crime em Angola. As queixas contra Marques foram feitas por generais angolanos e por uma empresa, segundo disse o ativista à agência de notícias Lusa. Em causa está a publicação, em Portugal, do livro Diamantes de Sangue. O julgamento ainda não tem data marcada. A União Europeia diz estar preocupada com o alastrar dos conflitos armados à zona sul de Moçambique. Os conflitos entre as forças de segurança moçambicanas e homens armados, alegadamente da RENAMO, provocaram vários mortos e feridos, segundo a imprensa local. Num comunicado à imprensa, a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, condenou o uso da força para atingir fins políticos. Foram hoje oficialmente entregues as duas primeiras candidaturas à presidência da Guiné-Bissau. Trata-se das candidaturas de Yaya Jalló e Domingos Cadé, segundo a Lusa. Yaya Jalló foi ministro dos Negócios Estrangeiros e é líder do Partido da Nova Democracia. Domingos Cadé é o bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau. O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, aprovou uma lei que proíbe o casamento homossexual. A lei prevê 14 anos de prisão para quem casa com uma pessoa do mesmo sexo, quem demonstre publicamente que tem um relacionamento homossexual ou que faz parte de organizações homossexuais pode ser punido com até 10 anos de prisão. O secretário de Estado norte-americano John Kerry já se mostrou preocupado com a nova lei nigeriana. Kerry disse que a lei prejudica as reformas democráticas e a proteção dos direitos humanos no país. Realizou-se hoje o funeral do ex-primeiro-ministro israelita Ariel Sharon. Sharon foi sepultado com honras militares na quinta da família no sul de Israel, perto da fronteira com Gaza. Antes foi homenageado frente ao parlamento israelita, o Knesset, em Jerusalém. O antigo líder israelita morreu no sábado, aos 85 anos, depois de 8 anos em coma. E por fim, no desporto, Cristiano Ronaldo foi eleito como o melhor futebolista do mundo de 2013. Ronaldo recebeu pela segunda vez a Bola de Ouro da FIFA. O internacional português competia contra adversários de peso, o francês Franck Ribéry e o argentino Lionel Messi. O treinador alemão Jupp Heynckes, agora na reforma, foi nomeado como treinador do ano pela FIFA, depois de liderar uma época passada gloriosa para o Bayern de Munique. Foram as notícias. Fica já a seguir com Maria João Pinto.
DW Jornal da Noite.
E nos destaques desta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2014, aumentam apelos internacionais para a resolução da tensão político-militar em Moçambique. Conflito já chegou ao sul do país. Representante especial da CPLP está em Bissau para discutir preparativos das eleições guineenses com os parceiros do país. E presidente do Conselho Nacional de Transição da República Centro-Africana promete fim da anarquia. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, aumentam os apelos internacionais para que seja alcançada rapidamente uma solução pacífica para o clima de tensão político-militar que se vive no país. A crescente pressão registra-se numa altura em que o conflito militar, inicialmente circunscrito à zona centro do país, se alastra agora ao sul, depois da ocorrência de alguns incidentes no norte. Lionel Matias, em Maputo, tem mais informações.
A União Europeia, principal parceiro de Moçambique, e o Japão acabam de juntar-se ao coro de vozes que apela a uma rápida solução pacífica para a tensão político-militar em Moçambique. A alta representante da União Europeia, Catherine Ashton, manifesta em comunicado preocupação com o eclodir da violência causada pela movimentação na província de Inhambane de homens armados supostamente da RENAMO, o maior partido da oposição. Catherine Ashton observa que este desenvolvimento representa um alargamento da insegurança do centro do país a áreas do sul. Condena o uso da força como meio de atingir fins políticos e lamenta a perda de vidas e a deslocação de populações locais devido à continuação do clima de insegurança. A alta representante da União Europeia apela a um fim imediato dos ataques a civis e a forças de segurança governamentais. Faz também um apelo a que a RENAMO e o governo estabeleçam sem demora um processo de diálogo político genuíno e construtivo com vista a alcançarem resultados concretos no sentido da reconciliação pacífica. A representante da União Europeia alerta para o facto de que a deterioração da situação político-militar ocorre nas vésperas do início do recenseamento para as eleições gerais e legislativas. O Japão, que acaba de anunciar este fim de semana uma ajuda de 500 milhões de euros a Moçambique no quadro da visita do primeiro-ministro nipónico Shinzo Abe, terminada esta segunda-feira, apelou igualmente à intensificação do diálogo para a solução pacífica da tensão político-militar no país. O ministro moçambicano de Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, confirmou esta informação.
Há aqui um grande empenhamento no sentido de ver esse problema resolvido. Todos os nossos amigos e mesmo o próprio primeiro-ministro do Japão, no encontro que teve com o Presidente da República, inteirou sobre o que estava a passar e apelou à intensificação de esforços sempre pela via do diálogo.
Ainda esta segunda-feira, falhou mais uma ronda negocial entre o governo e a RENAMO, que se encontra suspensa há mais de 2 meses. A posição da RENAMO, na voz de Simon Makuyane, chefe da delegação negocial daquele partido.
A RENAMO estará presente nas negociações com o governo a qualquer hora, quando o senhor Presidente da República responder o ofício solicitado por ele a pedir a contribuição da RENAMO em torno do princípio de mediação e observação nacional e internacional, bem como das propostas de indigitação de mediadores e observadores.
O chefe adjunto da delegação governamental, Gabriel Mutisse, reitera que as duas partes devem discutir antes, em sede de conversações, os termos de referência dos observadores nacionais.
Nós recebemos a carta da RENAMO que praticamente diz a mesma coisa e nós mantemos a nossa convicção de que todas as questões de facilitação do diálogo que a RENAMO tem em mente devem ser colocadas na mesa do diálogo.
Os últimos meses estão a ser marcados pela intensificação de ações armadas. Relatos sobre o mais recente incidente, ainda não confirmados por fontes oficiais, indicam que confrontos registados no fim de semana entre forças governamentais e homens da RENAMO na região de Pembe e Omuine, província de Inhambane, saldaram-se em dezenas de mortos e de feridos. As províncias de Sofala e Inhambane contam já com milhares de pessoas que abandonaram as suas zonas de origem à procura de locais mais seguros. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E nós aproveitamos agora para lançar a pergunta do dia. Como ouvimos, voltou a falhar mais uma ronda negocial entre o governo de Moçambique e a RENAMO e aumentam os apelos internacionais para que seja alcançada rapidamente uma solução pacífica para o clima de tensão político-militar que alastrou agora ao sul do país. E nós perguntamos-lhe, na sua opinião, as duas partes estão realmente interessadas em ultrapassar este impasse? Pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O representante especial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa está desde sábado na capital guineense para iniciar contactos com os vários parceiros da Guiné-Bissau no âmbito dos preparativos para as eleições gerais de 16 de março. Antes, em Lisboa, Carlos Moura disse que a sua missão é de diálogo como parte dos esforços da comunidade internacional para a pacificação política neste país lusófono depois do golpe de Estado de 12 de abril de 2012. João Carlos com os pormenores.
Carlos Moura é o nome escolhido pelo Comitê de Concertação Permanente para representante especial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Guiné-Bissau. O advogado brasileiro, que já se encontra desde sábado na capital guinense, vai inteirar-se da evolução da situação no país até a conclusão do processo eleitoral. O enviado da CPLP, que deverá manter contactos com todas as partes interessadas na estabilidade política da Guiné-Bissau, acredita em declarações à DW que as eleições terão mesmo lugar a 16 de março deste ano, conforme está previsto.
Eu não tenho notícias em loco, né? Mas a informação que possui me levam a acreditar de que será possível as eleições serem realizadas na data prevista.
Pouco depois de assumir o cargo em Lisboa, na última sexta-feira, Carlos Moura disse aos jornalistas que a sua missão é no sentido da promoção do diálogo em concertação com as autoridades e a sociedade guinenses.
É uma missão que eu chamaria a missão do diálogo, em função de uma pacificação política de Guiné-Bissau, que, como todos sabemos, é um Estado membro que busca encontrar os caminhos da democracia e do progresso.
Mas o enviado especial do secretário-executivo da CPLP, Murad Murarje, considera que o primeiro passo importante a dar é aquele a que chama de desarmamento dos espíritos.
É preciso que as pessoas compreendam que há necessidade de uma concertação política. E para isso é preciso que os espíritos estejam desarmados. E não só das autoridades diretamente responsáveis pelo país, mas de toda a sociedade.
Carlos Moura começa já esta semana a desenvolver contactos com os vários atores no terreno, entre os quais o Governo de Transição, as Nações Unidas, a União Africana e a CDAO, Comunidade dos Estados da África Ocidental.
Enfim, em comunhão com todos os organismos internacionais acreditados na Guiné-Bissau e, evidentemente, também com as representações diplomáticas lá acreditadas.
Formado em Direito e fundador no Brasil do Centro de Estudos Afro-Brasileiros, Carlos Moura já chefiou a representação temporária da CPLP em Bissau entre 2004 e 2006. De referir que, nesta segunda-feira, tem início em Lisboa o recenseamento eleitoral dos guineenses na diáspora, que desta vez poderão exercer o direito de voto. Uma equipa móvel de 6 agentes recenseadores, formados para o efeito, mas que dispõe de apenas um computador, começa a fazer o registro eleitoral na Embaixada da Guiné-Bissau, no Restelo. Após 2 dias, a mesma equipa vai percorrer Portugal até a conclusão do recenseamento, ainda sem data definida. Mbala Fernandes, encarregado de negócios da Embaixada guinense, revelou à DW que estão reunidas as condições mínimas para a realização do ato.
É que realmente o processo poderá pecar por não termos meios técnicos suficientes. Não se pode comparar Portugal com França e nem comparar Portugal com Espanha e nem comparar Portugal com qualquer que seja parte do território onde estejam a viver os guineenses, porque aqui é a segunda pátria depois de Guiné-Bissau.
Apesar de compreender a situação do país, o diplomata guineense reclama a afetação de mais recursos humanos e meios técnicos. De acordo com fontes oficiais, admite-se que possam recensear-se cerca de 40 mil guineenses entre os legais e ilegais, incluindo os cidadãos de origem com dupla nacionalidade. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Centenas de soldados do Exército Regular Centro-Africano, que tinham abandonado os quartéis nos últimos meses, regressaram esta segunda-feira às suas unidades. Um gesto interpretado como o primeiro sinal do início do retorno à normalidade em Bangui, onde militares franceses e africanos intensificaram as suas patrulhas contra as pilhagens. O presidente do Conselho Nacional de Transição, Alexandre Ferdinand Nguendet, já prometeu o fim da anarquia no país. António Rocha.
Com vista à normalização institucional na República Centro-Africana, depois do vazio deixado pela demissão, na última sexta-feira, do presidente Michel Djotodia e do seu primeiro-ministro Nicolas Tanguy, acusados pela comunidade internacional de não terem feito nada para acabar com as violências interreligiosas, o Conselho Nacional de Transição, uma espécie de parlamento provisório, convocou para, daqui a 24 horas, uma sessão especial para eleger um novo presidente da transição. Este não poderá ser candidato às eleições gerais previstas para o mais tardar no primeiro semestre de 2015. Já se fala de uma centena de candidatos e em Bangui as especulações sobre o perfil do futuro presidente sucedem-se, como deixam entender alguns residentes na capital centro-africana aos microfones da DW África.
Por securizar a RCA, il faut peut-être un militaire.
Eu gostaria de ver à frente deste país um militar, para que esta nação viva em tranquilidade e segurança. Nada melhor que um militar na presidência desta transição e um primeiro-ministro da sociedade civil, principalmente o tecnocrata. Uma segunda ideia seria talvez um religioso. É este o desejo do homem da rua. Não tenho 36 soluções para dirigir os destinos do Estado centro-africano. Um religioso, porque estamos fartos de ser dirigidos por políticos que só nos enganaram.
Nous avons besoin d'un officier général.
Precisamos de um militar, um general ou um oficial que conheça os valores nobres do exército, que tenha consciência sobre os interesses superiores da nação, que saiba que o país vive uma crise e numa situação caótica. É preciso restabelecer a nova República Centro-Africana. Necessitamos de alguém competente e que possa não só patentear uma certa mentalidade sem favoritismos, sem grandes militantismos políticos e com humanismo e autoridade.
Entretanto, no seio da sociedade civil centro-africana, vive-se preocupado concernente ao bom desenrolar de um processo de designação do presidente de transição. Gervais Lacosso é o coordenador do grupo de trabalho da sociedade civil e afirma:
infelizmente, já estão em curso várias querelas e discussões obscurantistas para que a situação seja diferente da que todos desejam. Mas nós, como membros do Conselho Nacional de Transição, nós que temos a grande responsabilidade, iremos tudo fazer para que a pessoa que for eleita seja a que todos os centro-africanos esperam ou desejam.
Entretanto, o Papa Francisco lançou um apelo enérgico esta segunda-feira ao receber o corpo diplomático no Vaticano para que a comunidade internacional se envolva mais com vista ao restabelecimento do Estado de Direito e à paz na República Centro-Africana. António Rocha, DW.
O referendo constitucional de quarta e quinta-feira no Egito constitui um passo decisivo na legitimação do novo poder transitório na sequência da destituição do presidente Mohamed Morsi pelos militares e o início da repressão à Irmandade Muçulmana. Tudo isto acontece quando se sabe que o número de reclusos atingiu um novo recorde no país. O governo mandou prender milhares de apoiantes do presidente deposto, incluindo a completa chefia do seu partido, a Irmandade Muçulmana. Mas também o número de ativistas seculares e opositores detidos cresce. Mais informação com Cristina Kripal.
Em junho de 2010, o blogger egípcio Khaled Said foi espancado até à morte por agentes da polícia diante de um café internet na cidade de Alexandria. Para muitos egípcios, este assassínio em plena rua contribuiu diretamente para desencadear a Revolução Popular 7 meses mais tarde. A ativista Mahia Noura Al-Masri lembra-se.
O caso Khaled Said representou uma viragem. Passamos a incluir no nosso ativismo temas como a violência da polícia, a tortura e os assassínios sistemáticos ordenados pelo Ministério do Interior.
Volvidos 3 anos e meio depois de 2 presidentes, os assassinos de Said ainda não foram condenados. Em contrapartida, Mahia Nur El Masri encontra-se presa, depois de ter sido condenada no início deste mês a 2 meses de reclusão e o equivalente a 5 mil euros de multa, juntamente com 8 outros ativistas. O seu crime, uma manifestação não autorizada à margem de uma audiência no tribunal no processo Khaled Said. Resta esperar que não lhe esteja reservada a sorte de muitos prisioneiros, ou seja, a tortura sistemática que ainda parece estar na ordem do dia. Segundo Hend Nafea Badawi, responsável pelos direitos humanos no Centro da Advocacia Hisham Mubarak, no Cairo,
antes da Revolução e logo a seguir, registrávamos uma média diária de 2 casos de tortura. Agora, são 4 ou 5 por dia.
O fim da violência perpetrada pelas forças de ordem foi uma das principais reivindicações da Revolução de 2011. Mas as forças de segurança ainda não foram reformadas. É verdade que a nova Constituição, que deverá ser referendada a 14 e 15 de janeiro, proíbe todas as formas de tortura. Mas, ao mesmo tempo, ela confere ao Ministério do Interior uma autonomia ainda mais extensa do que já goza agora, o que torna difícil a fiscalização imparcial das forças de ordem. Muitos prisioneiros contam que a violência atual já começa no posto da polícia com espancamentos e insultos. Os egípcios chamam este procedimento a festa da tortura. A tortura na prisão inclui choques elétricos e outros métodos. Segundo Hend Nafea Badawi, as vítimas não são só os prisioneiros políticos, mas os mais maltratados são os adeptos de Mursi e os jovens revolucionários.
Tentam provocar os prisioneiros e escondem informações aos seus advogados. O que está a acontecer parece-me muito vingança por causa da Revolução de 25 de janeiro de 2011.
Um destes prisioneiros é Ahmed Maher, um dos líderes da Revolução, condenado a 3 anos de prisão em dezembro passado. Maher conseguiu passar para fora descrições do que se passa na prisão de alta segurança da capital Cairo, escritas em papel higiênico. Assim, por exemplo, diz, os prisioneiros são proibidos de ler e escrever. Os guardas torturam qualquer pessoa apanhada com lápis ou papel. E os advogados acrescentam que Maher e outros ativistas famosos estão em prisão solitária e não podem receber visitas da família. Cristina Gripal, DW.
Centenas de pessoas disseram hoje um último adeus a Ariel Sharon. Teve lugar esta segunda-feira o funeral do ex-primeiro-ministro israelita. Sharon morreu no sábado num hospital perto de Tel Aviv, aos 85 anos. Guilherme Correia da Silva apresenta o perfil de Ariel Sharon.
Ariel Sharon foi uma figura controversa. Foi frequentemente descrito como um falcão, partidário de uma linha dura. No Médio Oriente, as reações a Sharon eram de respeito e admiração, mas também hostis e cheias de ódio. Para muitos israelitas, Sharon foi o herói da Guerra Árabe-Israelita de 1973. Muitos palestinianos recordam-no como o responsável pelos massacres nos campos palestinianos de Shabra e Shatila. Sharon nasceu em Tel Aviv em 1928. A sua vida esteve bastante ligada à história militar do novo Estado de Israel. Em 1948, na Guerra da Independência, foi comandante de pelotão. Em 1973, na Guerra do Yom Kippur, atravessou de forma ousada o Canal do Suez com uma unidade de blindados, ajudando a assegurar a vitória sobre o Egito. Foi como grande comandante que o presidente israelita Shimon Peres recordou Ariel Sharon.
The state of Israel mourns today.
Israel está de luto por um dos seus maiores líderes, o ex-primeiro-ministro Ariel Sharon. Ele era um homem extraordinário e um comandante excepcional. Ariel Sharon foi um grande arquiteto, um excelente defensor do nosso Estado.
A experiência militar de Sharon serviu de rampa de lançamento para a carreira política. Sharon foi eleito para o Parlamento pelo Partido Conservador Likud e foi ministro da Agricultura e da Defesa. Foi durante este período que começou a invasão do Líbano. O objetivo da invasão era expulsar a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, do vizinho norte de Israel. Mas depois da retirada da OLP, uma milícia cristã aliada a Israel atacou os campos de refugiados de Shabra e Shatila, em Beirute, matando centenas de palestinianos. Os massacres, que ocorreram em território controlado por Israel, despoletaram duras críticas a nível internacional. Sharon teve sempre uma posição intransigente relativamente aos palestinianos. Sempre considerou a segurança de Israel como máxima prioridade e foi um defensor dos colonados israelitas. Apesar de intransigente, também foi politicamente flexível, como quando ordenou ao exército israelita para sair da faixa de Gaza.
Durante a minha vida tomei muitas decisões, muitas sobre a vida e morte. Mas a decisão sobre a retirada de Gaza é a mais difícil de todas.
Sharon foi crítico da proposta para um Estado palestiniano independente e distanciou-se de negociações sobre a autonomia palestiniana. Muitos palestinianos reagiram com alegria à morte de Sharon.
O mundo perdeu um carniceiro que matou palestinianos.
Mas para um israelita...
Ele passou a vida a defender Israel e passou a vida a ganhar batalhas por nós.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passarmos às suas mensagens, recordo que hoje lhe perguntamos se, na sua opinião, o governo moçambicano e a Renamo estão realmente interessados em resolver o impasse que se vive no país. Guilherme Correia da Silva continua aqui em estúdio para nos dar a conhecer as mensagens dos ouvintes.
E que foram muitas. Por SMS, Norato de Maputo diz a agente políticos que está interessada na guerra em Moçambique e as razões são obscuras. Etelvino Carlos de Xinga, Moçambique, diz provavelmente não, particularmente pelo lado do governo que tem o bolo e a faca nas mãos. A sociedade moçambicana espera mais deste lado. Boaça de Angola escreve, é inacreditável e admirável a forma que os políticos estão a valorizar os conceitos partidários em detrimento da vontade do povo. Baba Traoré diz, o governo moçambicano não está interessado na paz. Sobre a bola de ouro para Cristiano Ronaldo, Baba Traoré escreve, CR7 merece. Salio Sanhacandê diz, as partes deveriam assinar um pacto de entendimento para que o povo moçambicano viva em paz. Salio Sanhacandê, que também congratula Cristiano Ronaldo e diz, estou satisfeito pela vitória de Cristiano. Ivo Salvador de Bissau escreve, meus votos de parabéns ao Cristiano Ronaldo pelo título. Beto Akatau, em Bissau, diz parabéns ao Cristiano Ronaldo, eleito o melhor do mundo. Lafo Baldeia escreve parabéns, mérito, Cristiano Ronaldo demonstrou que é capaz, convenceu a FIFA. Ainda sobre o tema do dia, no Facebook, Olivia Mondelane escreve de certeza que os dois beligerantes se refugiam nos seus argumentos que nem lembram ao diabo, sabem de antemão que o povo não quer mais a guerra, porque é que ela é feita, a quem beneficia? Ao povo é que não, diz esta ouvinte. Vasconcelos Dias Fernando Mona Massa diz, acho que não, porque o governo ainda não criou condições para o regresso do líder da Renamo, que está em parte incerta desde outubro do ano passado. Carlos António Rafael escreve, sim, acredito que queiram ultrapassar este impasse. O problema é que não conseguem dialogar como irmãos ou como compatriotas. À falta de objetividade, estão a discutir como inimigos, que sejam intelectuais. Enoque Vasco escreve, se eles quiserem realmente ultrapassar estes confrontos, não estariam pensando em fazer guerra. O governo e a Renamo, sinceramente, têm algo em comum. Na minha opinião, não estão querendo ultrapassar este impasse. Felisberto Filomeno diz, já testemunhamos todos de quantos encontros tiveram e que não houve fruto positivo, senão a guerra não declarada. Daí a presença dos mediadores e observadores internacionais é pertinente, não é apenas preocupação da Renamo, mas também do povo. Eddie Xangana diz, acho que a Renamo está realmente interessada no diálogo e no restabelecimento da paz, mas quem não mostra essa intenção é o Presidente da República, que logo foi buscar armamento a fim de alimentar a guerra, porque ele não quer sair do poder. A Renamo exige o que todos os moçambicanos querem. E mais uma mensagem, Mateus Francisco Navaia escreve, os pontos colocados na discussão são bastante sensíveis, poderão decidir o futuro político dos mesmos, eles já sabem onde a razão reside, mas os dois não vão chegar a nenhum consenso, por isso é imperioso a presença de mediadores nacionais e estrangeiros.
Obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da noite. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos amanhã com a emissão da manhã. Até lá, tenham uma boa noite.